Então, a todos, muito boa tarde. Senhoras e senhores deputados, estão aqui vários deputados de neste momento, três grupos parlamentares, do PSD, do Chega e do PS. A ordem, aliás, é PS, PSD e Chega, neste momento, mas pode vir a qualquer momento mais alguém. Estamos aqui para vos ouvir, em primeiro lugar. Trata-se de uma audição de peticionários, fizeram uma petição. Ela veio assinada por 562 pessoas, se eu bem me lembro, de memória, sobre a questão do desconto para a DSE ser feito em 12 meses ou nos 14 que as pessoas recebem. As regras, eu vou só enunciá-las brevemente, porque é assim, têm 10 minutos para, como se diz em inglês, rest your case, portanto, para apresentarem o vosso caso, a vossa... Depois, os grupos presentes têm 4 minutos cada um para vos fazer perguntas ou, eventualmente, juntar algum comentário que queiram fazer. Neste caso, sendo 3 grupos, teremos 3 questões de 4 minutos cada uma. E no final, têm de novo 10 minutos para responder, recomentar e, em fundo, deixarem o vosso caso, a vossa petição, o mais clara possível para toda a gente. Pronto. Esta é uma petição que, por ter 562 assinaturas, portanto, não tendo um determinado mínimo que está definido, não terá mais, parará aqui, será feito um relatório, depois vos será enviado, que será enviado aos grupos parlamentares ou ao Presidente da Assembleia da República, e por aqui ficaremos. Quando as petições vêm com mais assinaturas, há procedimentos mais completos, algumas até... vão diretamente depois, podem vir a ser discutidas em plenário. Não é o caso. E, portanto, eu vou começar por vos dar os 10 minutos. Há um relógio, caso eventualmente... Sim, dá sempre jeito de dar uma espreita dela. Se eventualmente os 10 minutos começarem a ficar... É com um bocadinho de flexibilidade, claro. Mas eu assinalarei quando estivermos perto dos 10 minutos e depois então darei a palavra aos grupos parlamentares presentes para fazerem os comentários e questões que entenderem. Está bem? Tem um microfone que só tem que carregar no botão verde, um e outro, e pedia então que começassem. Eu vou começar a contar o vosso tempo. Muito obrigado.
Então, boa tarde. O meu nome é Ruth Sobral, sou professora, e o ano passado fiz uma petição online sobre o desconto à ADSE em 12 meses em vez de 14, uma vez que isto pode ser comparado a um seguro de saúde, e nos seguros de saúde qualquer pessoa que o tenha sabe que paga 12 meses, que são os únicos meses em que podemos adoecer, de janeiro a dezembro, e nós pagamos 14, ou seja, e achamos que não faz sentido, até porque tivemos a ver, parece que a ADSE neste momento já se consegue sustentar, e isto foi uma medida tomada acho que em 2011, e estamos em 2023, e não há maneira de... Pronto, voltarmos outra vez aos 12 meses, que era o que tínhamos antes da altura em que parece que a ADSE não se conseguia sustentar. Neste momento, parece que a ADSE tem dinheiro suficiente para isso e nós, pronto, a nossa petição vai ao encontro disso, que é o porquê de continuarmos a pagar 2 meses que não existem e em que não podemos adoecer, uma vez que se fizermos um seguro de saúde, pagamos de janeiro a dezembro e não pagamos mais 2 meses. Pronto, basicamente é isto. Não sei se o meu colega quer dizer alguma coisa.
Sim. Quiser, dentro dos 10 minutos que tens, estão sempre à vontade.
Boa tarde. Também tem a ver com o facto de, para além da ADSE, neste momento estar de boa saúde, foi feito, e nós tínhamos aí o dado, foi feito o levantamento em que a ADSE em 2020 estaria com um saldo de 800 milhões de euros. E que tinha aplicações já em títulos do Tesouro e em depósitos à ordem e a prazo. E todas as listas que se apresentaram ao concurso para o Conselho Geral da ADSE apresentaram também esta medida como prioritária, portanto, a redução dos 14 para os 12 meses. E é nesse sentido e em representação das pessoas que assinaram aquela petição que nós aqui estamos.
Obrigado pela concisão. Nem sempre é habitual no Parlamento em geral e nas petições em particular, mas aliás também correspondendo ao tamanho da petição, que também não é muito grande. é fácil de ler, coisa que também agradecemos, porque às vezes excesso de informação só prejudica a compreensão. Eu vou então passar a palavra aos grupos parlamentares que, ou aos senhores deputados que quiserem, enfim, começando pelo grupo parlamentar maior do Partido Socialista e dando a palavra à senhora deputada Eurídice. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Aliás, já muito boa tarde. Agradecemos a vossa presença. Eu estou aqui em nome dos deputados do Partido Socialista, da 13ª Comissão. Ouvimos com toda... aliás, lemos com toda a atenção a vossa petição e o assunto que colocam não é um assunto virgem no debate desta Casa. E, portanto, aquilo que vos tenho para dizer, também de forma muito sintética, são três ou quatro coisas. Uma primeira coisa, a ADSE não é um seguro de todo. Portanto, não pode ser esse o fundamento, porque não é de todo um seguro. É um sistema de proteção para os seus beneficiários, mas também alargado, como se sabe, aos familiares. Enfim, as regras, certamente, que conhecem. Eu própria sou funcionária pública e, portanto, sou eu também sou detentora do vínculo com a ADSE, como aqui acabaram de dizer que também eram. Depois, a questão fundamental está naquilo que a senhora referiu quando fez a sua breve exposição. E quando disse assim, parece que a ADSE já se pode sustentar. É este parece que, do nosso ponto de vista, tem de ser esclarecido. E, portanto, nós vamos fazer entrar na 13ª Comissão um requerimento, entre hoje e amanhã, no sentido de podermos ouvir a senhora Presidente da ADSE exatamente sobre o tema de sustentabilidade da ADSE. É com dados concretos e objetivos que nós podemos fazer essa avaliação. Tanto mais que, como disse também muito bem, esta modificação ocorreu num tempo particularmente difícil, como sabe, de sustentabilidade da ADSE e, portanto, o facto de hoje haver nos cofres da ADSE uma eventual folga, e eu digo eventual porque não conheço qual é que é objetivamente, temos que ter certamente em atenção vários aspectos, mas há dois que eu colocaria desde já. Um primeiro tem a ver com o facto, e esses dados vieram a público, que no período da pandemia a ADSE teve menos despesa, porque, enfim, a vivência por parte dos beneficiários da ADSE foi diferente, mas objetivamente foi assim que... Só um bocadinho, peço desculpa, já está. Aconteceu. E há uma segunda vertente que foi, como sabem, de forma mais recentemente, houve um alargamento da ADSE a CITA, contratos individuais de trabalho, que está especificado na lei, e, portanto, houve mais gente a contribuir, o que também é particularmente importante perceber o perfil, e daí o nosso requerimento, o perfil de quem agora recentemente aderiu à ADSE. Porque se é verdade que em determinado momento da nossa vida precisamos menos, ou podemos precisar menos da ADSE por força das nossas condições físicas, a partir de determinada altura também é possível que possamos necessitar a mais. E, portanto, é esta avaliação mais alargada que é importante fazer, exatamente para corresponder à pergunta que o vosso parece enceta. Parece que a ADSE está sustentável. Temos que saber se está, porque é na base de perceber se ela é sustentável hoje e daqui a 5 anos que nós podemos tomar, do meu ponto de vista, uma decisão mais definitiva sobre recuar para os 12 meses ou não, que à partida, sem qualquer outra apreciação, do meu ponto de vista, é justo. Mas isso é se nós não tivermos uma apreciação mais geral, e essa apreciação é fundamental que a tenhamos. E, portanto, fica o nosso compromisso de também ouvir a outra parte, não é verdade, e na base dos dados que nos forem disponíveis, então fazermos uma análise séria para todos, para os beneficiários que querem que a ADSE não termine, mas, obviamente, também para nos envolvermos no processo e percebermos se podemos dar esse passo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Eurídice.
Sr. Presidente, eu só queria...
Sim, claro.
Muito rapidamente.
Temos esta flexibilidade nas
não,
posições.
Não, não, não era para dizer mais nada. Era só para dizer, enquanto eu estava a falar, eu estava a ouvir uns ais. Ai, ai. Eu tenho aqui um compromisso. Se for necessário, eu disponibilizo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos então... O senhor deputado Francisco Pimentel julgo que tinha pedido a palavra também, não precisando de certo do dito comprimido, pelo menos por hora, mas exatamente se for, porque a senhora deputada também não identificou a origem do ruído, não é verdade? Sr. Deputado Francisco Pimentel...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não podemos comentar estados de alma aqui, pois fica tudo gravado. Mas estou com uma lombalgia e, portanto, não sei se era eu que estava a dizer. Mas eu fico satisfeito com os cuidados socialistas comigo.
Não sei se eram os seus olhos.
Bom, muito obrigado pela vossa presença. Também dizer rapidamente que... Um bocadinho na linha que disse aqui a minha colega, eu sou funcionário público, desconto para a ADSE, obviamente desconto sobre os 14 meses, e dar só aqui uma informação também, para corroborar aquilo que ela disse, a ADSE, graças a Deus, não é um seguro. Porque se fosse um seguro, as pessoas com 70 anos já não tinham a ADSE, porque os seguros põem aquelas cláusulazinhas pequenininhas e já não comparticipam coisa nenhuma. Portanto, o subsistema de saúde da ADSE, como sabe, é um subsistema que é integralmente financiado pelos funcionários públicos desde 2011 para cá. O Estado deixou de comparticipar por força da bancarrota financeira que nós tivemos em 2010, que é de todos conhecidos, e, portanto, houve que o Estado retirou-se, por razões que não vale a pena estar aqui agora a esmiuçar, e, portanto, a ADSE, a partir daí, passou a ser financeiramente sustentada, abastecida com base nos nossos 3,5%. Quero-vos dizer também que a vossa petição não é virgem, no sentido de que o próprio Tribunal de Contas, em 2019, veio questionar também o porquê de se pagar em 14 quando se ia pagar em 12. Portanto, o vosso abaixo-assinado é pertinentíssimo nesse sentido e, portanto, eu como funcionário também gostaria de pagar por 12. Agora, a questão, como disse aqui a minha colega, tem a ver com a própria sustentabilidade da Segurança Social. Ainda há pouco tempo, entraram cerca de 100 mil novos beneficiários para a ADSE, porque foi uma decisão que foi reivindicada pelos sindicatos, e o Governo foi sensível a isso, que foram os trabalhadores dos hospitais EPE. E, portanto, acabaram por poder beneficiar, o que significa que entrou também contribuições líquidas para a ADSE. Mas, por exemplo, não entraram, que era uma reivindicação sindical já há muito tempo, os funcionários das empresas municipais. Também não faz sentido que os trabalhadores das empresas municipais, apesar de serem trabalhadores privados, mas como entidade é uma entidade pública, também não pudessem beneficiar da ADSE, contribuindo para a ADSE. O que significa isso? Que há um rejuvenescimento. É verdade que o facto de nós termos hoje um saldo superior a 1.000 milhões de euros desaparece em pouco tempo, se não houver cuidado, não é? E, portanto, daí, da parte do PSD, sendo sensível a esta questão, há aqui também que ouvir a contraparte, quem tem a gestão da ADSE. E, como sabe, a ADSE tem um Conselho Geral de Supervisão, em que tem a participação dos sindicatos, e esta é uma matéria que é muito delicada. Há os sindicatos que querem radicalmente passar logo para os 12 e querem diminuir de 3,5 para 1,5. Agora, a questão eu até pessoalmente aceito que nós paguemos os 14 meses. Agora, para pagar 14 meses, convinha rever também as comparticipações. Também é uma forma de compensar aquilo que estamos a pagar a mais. Agora, dentro deste contexto, e vou terminar, Sr. Presidente, já estou a chegar ao timing, que é haver a preocupação de sustentabilidade de um subsistema que é nosso, funcionários públicos. O Estado vai gerindo, e confiamos no Estado como entidade bem para gerir bem. Não é? Agora, tudo o que seja abaixamentos de contribuições que não tenham um estudo prévio sobre os impactos, é preciso ter cuidado. Também a relembrar, agora mesmo para terminar, que é uma área que é cara aqui ao Sr. Presidente, as autarquias locais recebem os 3,5 dos funcionários, mas elas é que pagam o regime livre e não a ADSE que pagam isso. Portanto, se dois para amanhã as câmaras municipais, e são muitas câmaras municipais, o grosso está no Partido Socialista e no PSD, se tomarem a decisão não, agora quem paga é a ADSE e nós não temos que estar aqui, são mais de 50, 60, 70 milhões que ainda não está contabilizado, a mais que desaparecem do financiamento. Por isso é que estou a dizer, embora sensível ao PSD a esta reivindicação, que também já foi solidário, entre aspas, o próprio Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas é uma entidade inquestionavelmente desta matéria imparcial, é preciso também saber é que se retirar esse montante, quanto é, qual é o impacto que isso significa e depois o que é que isso vai significar em termos de prestação de cuidados de saúde a nossos funcionários. Portanto, é só para dizer que também nessa matéria o PSD subscreve a audição da Sra. Presidente da ADC.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Pimentel. Suponho que, não sei se para finalizar, mas pelo menos tenho a inscrição do Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega, a quem dou naturalmente a palavra.
Sr. Presidente, boa tarde, convidar os peticionários e dizer-vos o seguinte. Nós temos uma posição que consideramos que existe uma grande resistência à mudança do Estado. Há uma resistência de manter e consideramos, bom, isto tem funcionado assim e, portanto, vamos manter assim. E não vamos mexer muito, porque senão criamos aqui muitas confusões e existe aqui muito problema. Nós consideramos que toda a área da saúde em Portugal, desde o Serviço Nacional de Saúde à assistência de doença aos servidores do Estado, ou seja, a ADSE, que é um processo que deveria ser revisitado e para entendermos, na realidade, aquilo que vai acontecendo. Porque nós sabemos que a ADSE tem um caráter que lhe permite a lei, que é facultativo, mas que depois o próprio fisco, vamos lhe chamar assim, o torna obrigatório e vinculativo. E nós defendemos que todo o Serviço Nacional de Saúde e que toda a prestação de serviços na área da saúde em Portugal deve o Estado garanti-las, mas deve garanti-las de uma forma a que possa envolver as entidades privadas, seja através de parcerias públicas ou privadas, no caso dos hospitais, ou de envolver também o setor social. E nesse aspecto e nesse sentido, obviamente existe um mar ideológico entre muitos partidos na Assembleia da República, nomeadamente nós, que nos sentamos à direita, e de outros que se sentam à esquerda. Nós consideramos que o Serviço Nacional de Saúde deve se manter, que esta assistência à doença aos servidores do Estado deve existir, mas que existe uma necessidade urgente e premente de revisitar estes temas e, por isso, acompanhamos também aquilo que é o requerimento que o PS vai apresentar para percebermos a viabilidade ou não e a sustentabilidade, utilizando os seus termos, da ADSE, mas queremos ir mais longe porque achamos que não é só uma questão de sustentabilidade, é também uma opção por parte do trabalhador e que este facultativo que a lei lhe permite seja efetivamente facultativo e que não seja o trabalhador obrigado a colocar sob a gestão do Estado os 3,5% através do fisco. Obviamente que o não desconto para a ADSE significaria, no nosso entendimento, obviamente, a obrigatoriedade e o dever pessoal de cada um depois gerir o seu problema quando o tiver. Mas nós consideramos que o direito individual de cada um aqui deve estar salvaguardado, seja no recurso ao Estado, ao privado ou ao social. E, portanto, é pertinente, mas esta pertinência já vem de há muitos anos. E o que nós achamos é que não vai ser meramente com a alteração dos 14 para os 12 meses que vamos resolver a questão da ADSE. É uma questão muito mais abrangente e que tem a ver com toda a política de saúde em Portugal e com a forma como está organizada e também com a parte da administração pública, e daí estarem nesta comissão, como toda a administração pública é gerida, de estarmos a retirar estes 3,5%, garantindo que existe uma bolsa gerida pelo Estado, que apesar de ser facultativa, se torna obrigatória pelo fisco, não estando garantido a liberdade do trabalhador de poder optar por um serviço ou por outro tipo de serviço. E, portanto, achamos que é importante que tudo isto seja revisitado e acho que a vossa petição, mais do que resolver a situação dos 14 para os 12, vem levantar uma questão que obrigatoriamente levará novamente para cima da mesa a necessidade da discussão destes temas entre todos os partidos que têm assento na Assembleia da República. E por isso, muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado Bruno Nunes. E não havendo mais inscrições, sim é, nos, enfim, dos senhores deputados presentes, eu passo-vos de novo a palavra. Agora que ouviram assim, os comentários, mais do que perguntas, foram comentários. O que é que se vos oferece dizer? Têm, naturalmente, até 10 minutos, mas podem se conseguirem aquele espírito de concisão que conseguiram na primeira intervenção, é fantástico. E eu prometo também não fugir a isso. E dou-vos a palavra, não sei quem é que quer pegar nela. Quando, sim, senhor, quando quiser. Eduardo Fernandes, não é? Martins Eduardo Fernandes.
Antes de mais, desfazer aqui um bocadinho a confusão. Nós, quando dizemos a seguro-saúde, nós sabemos que não é um seguro-saúde, nem. Só que a ADSE tem uma função na área da saúde e é financiada pelos subscritores da ADSE. Portanto, no fundo, a ADSE acaba por ser, não é um seguro-saúde, mas acaba por ser muitas vezes confundida com o seguro-saúde pela sua forma. Nós sabemos que não é um seguro-saúde. Agora, esta situação surge, como aqui a minha colega diz, porque, primeiro, nós só podemos adoecer 12 meses por ano e não 14. Depois, houve, de facto, muitas notícias que saíram e houve algumas listas que falaram sobre isso em relação à saúde financeira, que acho que sim, que se deve verificar a sustentabilidade da ADC a médio e longo prazo. No entanto, também há uma coisa que é muito importante. Ao longo dos anos, e principalmente nestes últimos anos, a ADC tem perdido descontos, tem perdido entidades privadas que faziam descontos diretos. E isso tem uma influência direta nas pessoas que podem usufruir de serviços, nomeadamente as pessoas que fazem descontos mais baixos, só que têm ordenados mais baixos. Portanto, existe, de facto, a possibilidade das pessoas receberem de volta através do regime geral, mas não existem tantas entidades com convenção direta. Portanto, nós achamos que os 14 meses, portanto, esses 2 meses extra, podem ainda ser necessários, mas a curto prazo eles irão ser desnecessários. E neste momento, provavelmente, até serão. Há mesmo muito menos entidades a fazer descontos diretos às pessoas que fazem parte da ADSE. E também é um pouco nesse fundamento. Portanto, nós compreendemos a parte social da ADSE, não só a parte da saúde, mas também esta parte social, e é justamente nessa parte social também que isto baseia. As pessoas têm menos recursos, e dando um exemplo prático, porque também não me quero alongar, dando um exemplo prático, uma pessoa, por exemplo, um funcionário de uma escola, um funcionário de ação educativa, um auxiliar de ação educativa, uma pessoa que tem um ordenado mais baixo, quando procura um dentista, por exemplo, antigamente tinha uma série de dentistas com convenção direta, em que as pessoas podiam ir a uma consulta e conseguiam. Neste momento, as pessoas têm que pagar a consulta e esperar que lhes devolva o dinheiro ao fim de 6 meses. E nem toda a gente o pode fazer, portanto. E nós dizemos, então, e esses 2 meses extra vão trazer alguma coisa de novo? Bem, esses 2 meses extra, na maior parte dos ordenados, é uma diferença entre 100 euros anuais e em alguns casos, a 200 euros anuais de poupança, que podem ser investidos, por exemplo, lá está, não num seguro de saúde, mas numa daquelas com participações, daqueles cartões com participação que as pessoas podem ter, para ter os serviços mais baratos. Portanto, e a sustentabilidade da ADC, nós dizemos que falamos na sustentabilidade da ADC porque é de facto isto que tem sido dado a entender largamente na comunicação social nos últimos anos. A ADC tem de facto investimentos em certificados de tesouro e tem de facto investimento sólido. Até agora acho que foi dos únicos subsistemas de saúde que nunca teve grandes problemas. Era só isso que eu queria dizer.
A primeira peticionária quer concluir o caso.
Quero só agradecer o facto de estarem aqui a ouvir. Pronto, e é aguardar agora novidades. E é só.
Obrigado, de novo, pela concisão. E deixem-me só fazer assim um remate breve. Percebeu-se que há qualquer coisa interessante que aconteceu nesta sala, é que houve um certo alinhamento das forças políticas presentes, pelo menos, que nem sempre acontece. Todos, enfim, nenhum deles certamente dizendo o que é para fazer de uma maneira ou de outra, mas ainda temos que estudar melhor esta questão. É um princípio, acho que estamos todos de acordo que antes de tomar decisões é bom estudá-las. E se queremos uma ADSE para o futuro, temos que cuidar da sustentabilidade, não é só de hoje para amanhã ou para o ano que vem, temos que cuidar da sustentabilidade a um prazo bem para a frente. O que não queremos nenhum de nós, e não sei se aqui são todos clientes, entre aspas, da ADSE, mas são muitos, pelo menos, o que não queremos é que nós ou os nossos filhos, lá muito para a frente, enfim, cheguemos a uma situação onde deixou de haver dinheiro na caixa. Queria também só lembrar uma coisa. O que, no fundo, estamos aqui a dizer é, a vossa petição o que diz é, queremos pagar menos para o sistema. Pagar 14 vezes ou pagar 12, em última análise, quer dizer pagar menos. Pagar menos é uma hipótese, podia ser... Outra hipótese, em vez de pagar em 14, pagamos em 12, mas pagamos em 12 o mesmo que pagaríamos nos 14, repartindo os dois meses que deixam de ser pagos pelos outros 12. Vamos ver qual será a solução. Portanto, há de facto, a vossa petição não é clara nesta matéria, diz 14 para 12, subentende-se pagando o mesmo todos os meses. Mas, de facto, não seria a única solução. De qualquer maneira, está achado aqui um consenso entre todos, que é, temos que perceber melhor esta questão da sustentabilidade no curto e no longo prazo da ADSE, para depois se poder ser possível tomar decisões para o futuro. Senhor deputado Francisco Pimenta, ainda quer dizer uma coisa em 10 segundos, e eu dou-lhe esses 10 segundos, mas é só mesmo 10 segundos.
Depois do Sr. Presidente falar, ninguém mais fala, não é? Não, mas é só para dizer, relativamente à intervenção do Eduardo Fernandes, que é, neste momento, só para chamar a atenção para isso, neste momento a própria ADSE está a rever as tabelas convencionadas, precisamente porque vamos ter que aumentar. Vamos ter que aumentar, isto é, se nós queremos ter a resposta dos serviços convencionados da ADSE, vamos ter que pôr preços mais atrativos para os hospitais, nomeadamente privados. E isso significa um esforço financeiro. Era essa a primeira notazinha que eu queria dizer. E só também para dizer que, da parte do PSD, obviamente que somos simpáticos e favoráveis a esta petição, não somos indiferentes, mas, como disse o Sr. Presidente, e para terminar, convém que também estejamos bem calçados para não pormos em causa aquilo que é um bem de todos nós funcionários públicos, que é nosso, e para não pormos em causa um subsistema de saúde que já mostrou que tem uma grande vitalidade e uma grande importância social.
E, portanto, depois deste evento parlamentar, que é haver uma certa unanimidade entre os partidos presentes, pelo menos parcial, despeço-me, agradecendo o vosso esforço cívico de escrever pouquinho, mas de forma clara, e de arranjar um grupo de pessoas que subscreveu, para trazer aqui este assunto uma vez mais, ele tem vindo aqui, mas prometendo, certamente em nome de todos os partidos presentes, que vamos estar atentos e que vamos fazer alguma coisa para estudar esta questão um bocadinho melhor. Muito obrigado. Obrigada.